Começa agora, meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. Eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Sem lateral esquerdo, Marcelo Oliveira quebra a cabeça para escalar o Cruzeiro. América é goleado no Ceará e continua fora do G4. Galo faz preparação para se prevenir de lesões musculares. Confira ainda, com gol de William, Brasil vence segundo amistoso. Agora no meio-dia 50 no campus desta quarta-feira, dia 10 de setembro, que está só começando. Continue ligado. E nós começamos destacando a Raposa, as notícias da equipe Celeste com o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, Marcelo Oliveira comandou um treino tático em campo reduzido com 9 jogadores de cada lado. Nas atividades, o Cruzeiro não contou com seus titulares, que ficaram na academia. Em campo, Dagoberto e Borges participaram normalmente e podem ser relacionados contra o Bahia. Dedé, suspenso, deve dar lugar a Manuel. Quem também não participou foi Ceará, que está com cansaço muscular e foi poupado. Com isso, a Raposa perde sua terceira opção para a lateral esquerda, já que Egídio e Samúdio continuam lesionados. Henrique, que atuou na posição na sua época de Santos, pode ser uma opção.
É claro que a gente está sempre à disposição para poder ajudar. Eu sou destro e jogo para a direita, você tem uma possibilidade maior, né? Mas pela esquerda já acaba ter que mudar muito, né? A característica. Assim, não sei o que o Marcelo pensa. O Ceará atuou na partida anterior nessa posição. Então, a gente vai ver o que pode acontecer, o que o Marcelo tem em mente. Eu vou tentar fazer o meu melhor, vou demonstrar minha qualidade e ajudar o Cruzeiro sempre.
Se não quiser usar Henrique, Marcelo Oliveira deve escalar um dos zagueiros para a tarefa, ou mesmo um dos garotos da base. Um setor em que não há dúvidas é o ataque celeste. E o artilheiro Marcelo Moreno está preparado para a semana de desafios. Bahia, o último time a vencer o Raposa no Mineirão, e São Paulo, concorrente direto ao título.
Eu acho que a gente tem que pensar no trabalho que o Cruzeiro vem fazendo, como o grupo todo está fazendo e está fazendo bem. É lógico que a gente se importa pelos outros times que estão perto, mas acho que o foco principal é manter o que a gente vem fazendo, somando pontos, independente jogando fora ou dentro de casa. Acho que isso é o primordial para a gente manter a liderança.
O Cruzeiro treina hoje e amanhã enfrenta o Bahia na abertura do retorno do Brasileirão. A partida é aqui no Mineirão, às 20h30 da noite. E as entradas já estão à venda na bilheteria sul do estádio e no ginásio do Barro Preto. Os preços variam de R$ 50 a R$ 130. Reais. Repórter Denis Marco.
E ontem à noite o América foi ao Castelão enfrentar o Ceará e acabou derrotado por 5-2. Coelho, que entrou em campo com Fernando Leal, Júnior Lemos, Adalberto, Vitor Hugo e Gilson. Leandro Guerreiro, Andrei Giroto, depois Mancini, Pablo e Renan Oliveira, que saiu para a entrada de Bruninho. Williams, depois Ricardinho e Obina. Os destaques do confronto foram o atacante Magno Alves e o armador Eduardo, com 2 gols cada. Sandro também balançou a rede a favor dos cearenses. Adalberto e Vitor Hugo descontaram para o Coelho. O América continua na sexta posição com 33 pontos na Série B. No sábado, o Coelho entra em campo para enfrentar o Boa Esporte no Independência. Agora, meio-dia e 54 minutos. Com uma série de lesões musculares no elenco alvinegro, o Atlético resolveu mudar a sua preparação física para evitar esse tipo de problema. E na tarde de ontem, nada de bola para os jogadores. Os atletas fizeram apenas trabalhos na academia da cidade do Galo. A estratégia é a mesma usada na temporada passada, visando a recuperação de 48 horas para os atletas. Quem explica esse treinamento é o preparador físico do Atlético, Carlinhos Neves.
Nós estamos apenas retomando um padrão anterior que nós já tínhamos, e isso com mudança de comissão técnica por algumas necessidades, por algumas prerrogativas, né? Nós, até para que o Levir pudesse conhecer melhor os atletas e também entender, compreender e colocar suas ideias em prática, nós tivemos que mudar um pouquinho esse padrão, essa rotina, que agora, em função de todos esses acontecimentos, nós estamos retomando o que nós já fazíamos, né, com tanto sucesso em 2003.
E três jovens atletas do elenco alvinegro tiveram seus contratos renovados. O goleiro Ulisson, o volante Eduardo e o atacante Carlos tiveram seus vínculos aumentados até 2019. E hoje à tarde o Atlético faz seu último treinamento na cidade do Galo. E logo depois, os jogadores rumam para São Paulo para o confronto de amanhã contra o Corinthians. E nessa manhã, o argentino Dátolo informou por meio de suas redes sociais que não joga amanhã, mais um desfalque para o técnico Levir Cupi. Agora, 12:56.
Brasil.
E na noite de ontem, o Brasil enfrentou o Equador em New Jersey, nos Estados Unidos, e venceu por 1-0, gol de William. Os próximos compromissos da seleção serão disputados no mês de outubro. No dia 11, o rival será a Argentina em Pequim. 4 dias depois, o Brasil vai encarar o Japão em Singapura.
Esporte.
Está sendo realizada em algumas cidades da Espanha a Copa do Mundo de Basquetebol. Campeonato bastante disputado, dado o equilíbrio atual entre várias equipes de basquetebol internacional. Os Estados Unidos da América, por contrário, com seus atletas profissionais, surgem como grande expressão dessa competição. O time anfitrião conta com uma equipe fortíssima também, favorita ao título. Mas outras equipes se apresentam como fortes candidatos à conquista de medalha, como o Brasil e Lituânia, por exemplo. O Brasil conquistou o segundo lugar do Grupo A. Esse resultado inicial foi considerado importante, pois além da Espanha e do Brasil, as duas equipes daquele grupo estão entre as 8 finalistas da competição. O Brasil vendeu uma vitória maravilhosa no último domingo sobre a Argentina nas oitavas de final, pelo placar de 85-65. Essa vitória ratificou a força da equipe e teve um gosto especial, pois nos últimos campeonatos mais importantes, foi exatamente a Argentina que desclassificou o Brasil das disputas. O jogador mineiro, Raul Neto, conhecido no mundo do basquetebol como Raulzinho, foi destaque deste último jogo, sendo cestinha da equipe nacional com 21 pontos, um excelente aproveitamento dos arremessos. Carente de bons resultados internacionais por alguns anos, desde a volta da equipe à disputa das Olimpíadas em Londres 2012, o Brasil vem retomando um respeito internacional no basquetebol masculino. E a conquista de uma medalha neste Mundial seria o coroamento para a geração atual, que vem realizando um excelente trabalho. Destaque também deve ser dado ao treinador argentino Rubem Magnani e a toda a comissão técnica, que tem sido fundamental para tornar a nossa equipe cada vez mais competitiva.
Esse foi o professor de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba, Ítalo Mota Soares, analisando o Mundial de Basquete e a expectativa do Brasil na competição. E lembrando que daqui a pouco, a 13h, o Brasil enfrenta a Sérvia pelas quartas de finais do Mundial de Basquete. E nesse momento, o Brasil está nas quadras pelo Mundial de Vôlei. Brasil e Bulgária se enfrentam nesse momento e o Brasil vai vencendo por 2 sets a 0, e o Brasil no terceiro set vai perdendo para a Bulgária por 14-12. Agora, 13h, 12:50 no campus, termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Ana Rodarte como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Repórter Nacional. Eu volto amanhã ao 12:50. Um abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.